Oi, eu sou a Gabriela Franco.
E eu sou o Thiago Cardim, e esse é o Imagina Se Pega no Olho, um podcast gravado na sala de casa com notícia, opinião e muita, muita chacota. Olá! Bom dia, boa tarde, boa noite, você aí que está nos ouvindo, caro ouvinte, querido, caro pega no olher, caro zoiudinho, muito obrigado. A gente tem muito a agradecer porque esta aqui, essa edição que você está ouvindo, é uma edição muito especial para a gente, que é a edição de um ano deste podcast.
Feliz aniversário
Se eu soubesse editar direitinho aqui, eu colocava uns efeitos de palma, não sei o quê, mas como já falamos algumas vezes, né, que esse é o podcast da família brasileira gravado na sala de casa, a minha habilidade de edição não permite que eu consiga fazer uns efeitos muito complexos. Então, corte seco, é isso aí, a gente bate palma mesmo e tá tudo certo. Bata a palma aí do seu lado quando você estiver ouvindo este programinha.
Brasil!
E claro, a melhor comemoração que a gente poderia ter é você compartilhar esse programa com as pessoas que você gosta. Então compartilhe com os seus amigos. Vamos fazer a campanha. Compartilhe o Imagina Se Pega no Olho com 5 amigos. Pronto. Você vai compartilhar com 5 amigos seus. Já escutou esse podcast? Tá! Dá lá pra ele escutar. A gente consegue muito mais pra frente, que já sabe, né, que aqui a gente faz tudo porque a gente gosta, porque a gente quer, sem grana, do jeito que a gente consegue, porque a gente acha que os assuntos aqui são importantes de serem discutidos. Temos uma pequena, porém fiel, base de seguidores. Queremos, na verdade, ampliar essa base de seguidores. Então, compartilhe com o presente de aniversário, Imagina Se Pega no Olho, com as pessoas que você gosta. Muito bem, vamos começar agora, antes de a gente chamar o nosso convidado especial para a gente discutir o nosso tema da semana, a gente vai fazer o nosso clássico Giro de Notícias. E é óbvio que a gente só começa o nosso Giro de Notícias falando dele. Não queria, mas a gente começa o nosso Giro de Notícias falando dele, o presidente da República, Jair Bolsonaro. Aquele que disse que levará o presidente do Senado Rodrigo Pacheco, um pedido para que instaure um processo contra os ministros Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso, do STF, para o presidente, ambos, abre aspas, extrapolam com atos os limites constitucionais, fecha aspas.
Não,
como
ele,
se
ele
nunca
ele
tivesse feito isso.
Exatamente.
Pois é. Disse Bolsonaro num texto escrito, olha só, ele escreveu um texto, quer dizer, enfim, mas escreveu um texto, ao invés de ele fazer uma daquelas indefectíveis lives, um daqueles indefectíveis vídeos que você não entende uma caceta de onde começa o pensamento dele e onde termina, ele fez um texto. E o texto dele diz o seguinte: dia muito, os ministros Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, extrapolam com atos dos limites constitucionais. Na próxima semana, levarei ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, um pedido para que instaure um processo sobre ambos, de acordo com o artigo 52 da Constituição Federal, escreveu o Bolsonaro.
Boa sorte, Bolsonaro, porque tem mais de 100 contra você.
Então, a manifestação pelo Facebook ocorre um dia depois, claro, é sempre uma reação a alguma coisa, depois de Moraes determinar a prisão do presidente nacional do PTB e aliado político de Bolsonaro, Roberto Jefferson, após pedido da PF, da Polícia Federal, no inquérito que investiga milícias digitais. O presidente não cita nominalmente um ex-deputado, mas fala em prisões arbitrárias. Horas antes, ele publicou nas redes sociais um vídeo com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, criticando a decisão. Já o Barroso, como a gente já falou aqui, né, algumas vezes, tem sido um alvo constante de ataques do Bolsonaro por causa da defesa no papel de presidente do TSE, ou seja, o Barroso, além de ministro do STF, ele também é o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, e obviamente ele defende o atual sistema de voto eletrônico, estando do outro lado do Bolsonaro, que tem pressionado pela implementação do voto impresso em meio a alegações infundadas, é bom que se diga, de fraudes em eleições passadas. No texto do Facebook, Bolsonaro diz ainda que todos sabem das consequências internas e externas de uma ruptura institucional a qual não provocamos ou desejamos.
Opa, ameaçando de golpinho aí, ó.
Pois é, a frase vai justamente na linha do discurso atual do presidente, no qual ele mescla expressões que podem soar como ameaça ao mesmo tempo em que ele diz respeitar a Constituição. No final, ele ainda diz que o povo brasileiro não aceitará passivamente que direitos e garantias fundamentais continuem sendo violados e cita quem? Ela, a liberdade de expressão. Bom, o líder da oposição no Senado, Randolfo Rodrigues, afirmou a respeito dessa declaração do Bolsonaro. De novo, abre aspas. Bolsonaro, vai trabalhar! Ao invés de arrobos autoritários que serão repelidos pela democracia, vai pegar no serviço. A gente está com 14 milhões de desempregados, 19 milhões de famintos, preço absurdo da gasolina, da comida e o povo continua morrendo de Covid. Vai trabalhar!
Vagabundo, vai trabalhar!
Pois é. Já o Roberto Freire, presidente do Cidadania, reagiu dizendo: em mais um delírio totalitário, típico de tirantes da República das Bananas, Bolsonaro pensa falar pelo povo, esquecendo que ele tem apenas 25% de aprovação e caindo. O que a maioria da população quer é o seu impeachment. Ele é a inflação, é o desemprego, a corrupção e a necrofilia. Nossa. Ele é a crise.
Necrofilia.
Pois é, muito bem.
O bicho pegou, hein?
Nossa, pegou.
Eu acho que as coisas não estão bem pra você, querido.
Bolso.
É, então. Que eu fico tão triste com uma notícia dessa. Uhul, tô aqui preparando. Então, além de Roberto Jefferson, outra que vai ver o sol nascer quadrado é quem? A ex-deputada Flor Delito, presa no início da noite da última sexta-feira em sua casa em Niterói, do Rio de Janeiro. A informação foi confirmada ao UOL por seu advogado Jardim Marques. Ela foi levada para a Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo, como mostram imagens da Globo News. Segundo a TV, em seguida irá ao IML e depois será encaminhada ao presídio de Benfica. A Justiça do Rio de Janeiro acolheu o pedido feito pelo Ministério Público do Estado e decretou a prisão preventiva, né, da deputada. Ela é acusada de ser mandante do assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo, em junho de 2009, em Niterói. Ela foi denunciada em agosto de 2020, mas não podia ser presa por possuir imunidade parlamentar. Na última quarta, a Câmara dos Deputados aprovou a cassação, né, do mandato dela por quebra de decoro, tirando benefício, e aí era o que eles precisavam para prender. Flor Deli já era monitorada por uma tornozeleira eletrônica desde o ano passado. Então, queridinha, a gente sabe que matar marido assim, né? Tipo, a gente não sabe se o cara era abusador ou não, mas a gente sabe de um monte de coisas, né? Que um monte de delitos, na verdade, de crimes que eles cometiam, que tem envolvimento até em tráfico de criança.
É uma história muito louca.
Adoção por debaixo dos panos. E é um negócio bizarro. Eu espero que, na verdade, a Polícia Federal meio que investigue tudo que ela tá por
vá
trás.
Vá fundo, né, nessa história agora.
Vá fundo nessa história para que não fique, porque tem gente envolvida nisso também, até o pescoço, que também precisa ser punido, né? Vamos ver.
Mas enquanto isso, sabe o que passou? Pois é, uma mini reforma trabalhista. A Câmara dos Deputados concluiu na última quinta-feira, dia 12, a votação de uma nova reforma trabalhista, mudando uma série de regras para os trabalhadores. A proposta segue ao Senado Federal e, se aprovada sem alterações, vai à sanção presidencial. Se o texto for alterado, aí ele volta para uma nova votação na Câmara. Bom, sem alarde, o deputado Cristino Áureo, do PP do Rio de Janeiro, relator da medida provisória que permitiu a redução de jornadas e salários durante a crise, apresentou um novo relatório pouco antes de submetê-lo à votação no plenário. O texto trouxe mais mudanças, além daquelas que ele já tinha incluído antes. Recebeu, obviamente, críticas de parlamentares da oposição por promover, sem discussão, mudanças permanentes nas leis trabalhistas dentro da CLT, cuja vigência se dará além do período da pandemia. Ah, claro, né? Aproveitar a pandemia para passar o que eles estão querendo passar desde o começo do governo Bolsonaro.
Exatamente, a boiada, né? Que eles mesmos me falaram, passar a boiada. E outra coisa, é aquilo, né? O brasileiro acorda e no dia seguinte ele já tem um direito revogado. É isso. Quando você vê, o negócio é ver qual direito foi tirado de você hoje. É isso.
E ver se tem a Tabata Amaral envolvida. Enfim. Algumas das principais mudanças da nova reforma trabalhista são a criação de uma modalidade de trabalho sem direito a férias 13º e FGTS. A criação de outra modalidade de trabalho sem carteira assinada e sem direitos trabalhistas e previdenciários. Basicamente, o trabalhador recebe só uma bolsa e um vale-transporte. A criação de um programa de incentivo ao primeiro emprego para jovens e de estímulo à contratação de maiores de 55 anos desempregados há mais de 12 meses. O empregado recebe um bônus no salário, mas o FGTS é menor. A redução do pagamento de horas extras para algumas categorias profissionais, como bancários, operadores de telemarketing e quem? Jornalistas, né?
Gente!
Pois é. Aumento do limite da jornada de trabalho de mineiros, ou seja, quem trabalha em mineração. A restrição do acesso à justiça gratuita em geral, não apenas na esfera trabalhista, ou seja
para você não,
não processar o seu empregador. E a proibição de juízes de anular pontos de acordo extrajudiciais firmados entre empresas e empregados. Parte das medidas incluídas pelo relator foi tentada pelo governo lá nos primeiros meses de 2020 na medida provisória do tal do contrato de trabalho verde-amarelo. Mas como ela não seria aprovada a tempo pelo Congresso e perderia a validade, o governo revogou a medida provisória em abril de 2020. Desde então, o governo vem trabalhando insistentemente para recriar as medidas. O texto do relator, obviamente, teve apoio da base do governo. Vejam só o que disse o deputado Coronel Tadeu, do PSL de São Paulo. Abre aspas. Temos certeza de que esta medida provisória vai ajudar a preservar muitos empregos. Os empresários ainda passam por um sufoco para poder manter o comércio, a empresa, os postos de empregos ainda ativos. Tadinho do empresário.
Nossa, que dó.
O governo cria uma nova forma de contratação por meio do Programa Nacional de Prestação de Serviço Social Voluntário. Nesse regime, o trabalhador não tem direito a salário, férias, 13º e FGTS, pode receber só o vale transporte.
Voluntário, gente. Programa voluntário.
Pois é.
Quem trabalha voluntariamente, gente? Isso não chama trabalho.
Pois é. Esse texto diz que o programa terá duração de 18 meses e será destinado a jovens com idade entre 18 e 29 anos, além de pessoas com mais de 50. Ou seja, basicamente, o cara... O que significa isso? Você que está ouvindo. Significa que o cara vai lá contratar uma tropa de jovens que estão entrando no mercado de trabalho, vai pagar uma merreca sem direito nenhum, só vai dar para ele um vale-transporte, vai... E vai contratar também uma porrada de gente acima de 50 anos de idade que tá numa pindaíba fodida, que não tem nenhuma possibilidade de contratação. Só pra quê? Pra economizar, basicamente.
Porque o empresário, coitado, ele precisa economizar, entendeu? Ele não pode ficar gastando tanto assim, afinal de contas ele é pobre. Ele tem uma empresa, ele é pobre.
Bom, caberá aos municípios criar e oferecer as vagas com base em um regulamento que será editado pelo Ministério do Trabalho e Previdência. Quem aderir ao programa terá uma jornada máxima de 48 horas por mês para desempenhar as atividades do programa. Contudo, a jornada deverá ser de até 6 horas por dia, por no máximo 3 vezes por semana. O programa permite que prefeituras possam contratar temporariamente pessoas para serviços e, em troca, pagar uma remuneração que não pode ser inferior ao salário mínimo hora, que é cerca de R$ 5,00 por hora, né?
Nossa.
A União poderá ajudar neste pagamento em até R$ 125,00 por mês. Que fortuna.
R$ 125,00 por mês.
Pois é.
Você compra um botijão de gás e já foi seu salário.
Já foi seu salário. Segundo o projeto, as prefeituras não podem realizar esses contratos temporários para atividades de profissões regulamentadas ou de cargos e empregos públicos.
É aquela coisa, né, gente? Manter a crise é uma estratégia de governo. Tá? Manter a crise, cada vez mais pessoas ficam desesperadas e se sujeitam a isso, a esse tipo de emenda, né? Esse tipo de leis que eles estão criando aí. É realmente pra você calar a boca, tipo, é isso que tem e dê graças a Deus que você vai trabalhar até morrer e não vai receber um centavo, não vai ter nada guardado, nada, porque o FGTS é um direito do trabalhador, porque é um imposto.
13º, tudo isso é direito.
Exatamente,
né,
é direito.
Estão comendo os seus direitos. Aí, caro jovem de 18 a 29 anos. Ah, mas pelo menos você pode comemorar, porque o Bolsonaro foi lá e o quê? Diminuiu os impostos pra você comprar jogo de videogame. Ah, muito legal. Aí você arruma um emprego, ganha uma merreca. Quero ver o que tu vai fazer com esse videogame. Enfiar no teu cu. Enfim.
Pois é. E aí que o Galo tá fora da cadeia, finalmente. Os três ativistas que estavam presos, acusados de incendiar a famigerada estátua do Borba Gato, na zona sul de São Paulo, foram soltos na noite dessa terça-feira, dia 10, por determinação da justiça. O ato ocorreu em 24 de julho e foi filmado pelos manifestantes. O juiz Eduardo Pereira Santos Júnior, da 5ª Vara Criminal, decidiu revogar as prisões preventivas por entender que não havia justificativas para que eles continuassem detidos. Não há como se presumir que a soltura dos réus traga danos à ordem pública, prejudique a instrução criminal ou frustre a aplicação da lei penal, escreveu o magistrado em sua decisão. O motoboy Paulo Roberto da Silva Lima, Paulo Galo, de 32 anos, e o motorista Thiago Vieira Zen, de 35, deixaram o centro de detenção provisória do Belém, na Zona Leste, por volta das 21 horas. O torcedor corintiano Danilo Silva de Oliveira, o Bill, de 36 anos, deixou a carceragem do distrito do 101º distrito policial, Jardim dos Imbuias, da Zona Sul, por volta das 23. O Galo estava preso desde o dia 28 de julho, quando se apresentou para falar de sua participação no incêndio. Ele confessou que pertence ao grupo Resistência Periférica, que convocou um protesto pelas redes sociais e que planejou atear fogo na estátua para debater publicamente a existência de um monumento que homenageia o bandeirante paulista. Vale lembrar que Borba Gato escravizou negros e indígenas, como a gente já falou aqui
pois é.
no outro episódio, onde a gente indicou e protestou pela prisão do Galo. Os advogados Jacó Filho e André Luzano Andrade, que defendem Galo e Bill, disseram que as prisões são injustas e abusivas. Há um contorno de ilegalidades, disse Jacó. São prisões de cunho político. A gente já sabe disso, né?
Pois é. André. E nessa semana a gente perdeu dois monstros sagrados da interpretação nacional. Na quarta-feira, dia 11, morreu no Rio de Janeiro, aos 84 anos, o ator Paulo José. Ele estava internado, tinha 20 dias e faleceu em decorrência de uma pneumonia. Há mais de 20 anos ele sofria de mal de Parkinson. Em mais de 60 anos de carreira, o Paulo José marcou a dramaturgia brasileira com trabalhos fundamentais para o teatro, para o cinema e para a TV. Teve personagens inesquecíveis, mas também dirigiu e participou da criação de diversas obras. Mesmo depois de descobrir o mal de Parkinson, uma doença que o acompanhou por mais de 2 décadas, ele sempre se preocupou com a valorização do ofício de ator e começou a lutar pela regulamentação da profissão lá no final dos anos 70. Ele se mudou para São Paulo no início da década de 60, onde começou a trabalhar com o revolucionário Teatro de Arena. Lá ele foi ator, contra-regra, assistente de direção, produtor, diretor musical, cenógrafo e figurinista. Nos anos 60 ele atuou em diversos filmes importantes para o cinema novo, como Macunaíma, do Joaquim Pedro de Andrade, e Todas as Mulheres do Mundo, de Domingos de Oliveira. Já no dia seguinte, quem faleceu foi o ator Tarcísio Meira, aos 85 anos de idade. Ele foi internado junto com a esposa, a Glória Menezes, após ser diagnosticado com Covid-19 no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Num boletim divulgado na quarta-feira, o registro já era de um agravamento do quadro do Tarcísio. De acordo com a unidade hospitalar, além de ter ficado na unidade de terapia intensiva, na UTI e em ventilação mecânica, ele também precisou passar por diálise contínua. O procedimento de hemodiálise é comum em casos graves de internação por Covid-19. O Tarcísio iniciou a carreira no final dos anos 50 no teatro, com peças como Chá e Simpatia e Quando as Paredes Falam, e foi em 61 que ele contracenou com a Glória Menezes pela primeira vez, e no ano seguinte eles se casaram. Após 3 anos, ele entrou para a TV Globo, onde a emissora onde ele fez um super sucesso, marcou a história da dramaturgia, virou um galã. Virou mais do que um galã. Ele virou, na verdade, acho que a pedra fundamental do que é um galã.
É.
Se você pensa num galã, referência de galã nas telenovelas. Alguns dos principais trabalhos dele na emissora foram Irmãos Coragem, Cavalo de Aço, Semideus, Guerra dos Sexos, O Tempo e o Vento,
Sim, Capitão Desejo, Rodrigo.
Capitão Rodrigo. Desejo, Rei do Gado, Torre de Babel, Hilda Furacão, A Muralha, O Beijo do Vampiro, Páginas da Vida, A Favorita, A Lei do Amor. E o último trabalho dele na TV foi em 2018, numa novela chamada Orgulho e Paixão, onde ele interpretou um personagem chamado Lord Williamson. Assim, tem uma coisa fundamental, é muito triste a gente falar da partida dos dois, mas tem uma coisa que é fundamental a falar especificamente sobre a morte do Tarcísio Meira. Ele já tinha tomado as 2 doses da vacina contra a Covid-19 e é claro que os fanáticos anti-vacina já resolveram despejar seu veneno nas redes sociais.
Acusando, falando que essa vacina não serve pra nada.
Então vamos lá. É importantíssimo salientar que a imunização contra a Covid-19 é extremamente importante e deve ser vista como prioridade por todos. Esse episódio com o ator não significa que a imunização e as vacinas não funcionem. Vou trazer aqui uma fala do infectologista Renato Kifuri, que é diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações, numa entrevista que ele deu para o IG Saúde. Nenhuma vacina é 100% eficaz. Você tem falhas vacinais com todas as vacinas. Tem gripe em vacinado, catapora em vacinado, sarampo em vacinado. O que a vacina faz é atenuar a doença. Você pode ter ela de uma forma mais leve, mas em raras exceções, a gente tem formas graves mesmo em vacinados, porque a resposta depende de cada indivíduo. E aí tem o também infectologista e diretor do Hospital Santa Ana, no APC, no ABC Paulista, Paulo Rezende, concordando com isso e dizendo: o objetivo dos imunizantes em qualquer situação da doença é a proteção contra óbitos e casos graves, o que no caso dos atuais imunizantes conhecidos apresentam proteção acima de 80%. Deixando claro que nenhum imunizante produz proteção de 100%. Portanto, vacina não é mágica, tá? Ou seja, o caso do Tarcísio Meira, no entanto, ainda tem um outro porém. Então, entendemos esse lance de que vacina não é mágica? Muito que bem. O caso do Tarcísio Meira, no entanto, acende um outro alerta, que é sobre o perigo do coronavírus continuar circulando em alta escala na sociedade. Ou seja, quanto mais o vírus circula, maior a probabilidade de infecção por parte das pessoas, tanto vacinadas ou não, tá? E, portanto, a maior taxa de mutações do vírus e proliferação do vírus em idosos ou pessoas com comorbidades.
Onde ele é muito mais forte, né?
Porque é o caso do Tarcísio Meira nas duas questões. Ele era idoso e ele tinha comorbidades. Então já começa por aí. Vacina, minha gente, é um pacto coletivo. Não é você tomar a sua vacina e falar: agora foda-se, vou sair, vou passar.
Sem máscara,
vou passar suruba e caralho. Não, gente. Vacina é pacto coletivo. As pessoas. Quanto mais gente tiver vacinado, melhor. Por quê? Porque tem menos circulação do vírus. Isso significa que tem menos circulação do vírus, o vírus começa a perder força. E quando ele infecta as pessoas, elas já estão vacinadas, a infecção ela é menor, ela atinge de um jeito menos agressivo. Então assim, gente, é pacto coletivo, não adianta. Vacina você toma por estar se preocupando com a sua saúde, com a saúde do próximo. Esse é o grande ponto, e é isso que a gente precisa reforçar o tempo inteiro. Você não vai tomar a vacina XYZ, porque eu estou preocupado se eu vou entrar, se eu posso viajar para a Europa depois com essa vacina. Quero tomar a Pfizer e não quero tomar, sei lá, o Coronavac, porque foda-se a sua viagem para a Europa, meu amigo. Foda-se a sua viagem para Miami. O que importa é a circulação do vírus aqui no país. E ainda estamos numa situação em que a gente tem esperança, é óbvio que a gente tem esperança, que agora que tem muito mais gente se vacinando, é claro que a gente tem esperança, mas ainda morrem 1.000 pessoas por dia, de Covid. Não é pouco, é bastante gente. Bom, feito esse aviso, vamos agora celebrar o nosso aniversário do Imagina Se Pega no Olho, com um convidado muito especial no nosso assunto da semana.
Imagina Se Pega no Olho!
Muito bem, gravando, 3, 2, 1, gravando. Aliás, querido ouvinte do Imagina Se Pega no Olho, se você escutar algum barulho de fundo, geralmente a gente costuma gravar com os nossos convidados especiais, e se eu faço essa pataquada do 3, 2, 1, gravando, é sinal de que temos um convidado no programa, né? Quando somos só eu e a Gabi, a gente vai direto. Mas geralmente a gente costuma gravar com os nossos convidados, geralmente ou na sexta-feira final do dia, mas nas últimas, sei lá, 5, 6 edições, pelo menos, tem sido no sábado à tarde. E aí a gente está aqui em casa, o entrevistado geralmente a gente grava, como você bem sabe, cara ouvinte, na sala da nossa casa. Os ouvintes falam da história de ouvir uns passarinhos de fundo.
Gato,
e tal.
Miando.
Porque a gente está gravando à tarde, aquela história. Hoje não, hoje a gente está gravando à noite. E é uma quinta-feira à noite, para ser mais específico, se você quer ficar aí
situado
cronologicamente. Percebe que eu sei lá quem é essa pessoa que quer ficar situada cronologicamente no meio de uma pandemia. Mas enfim, você quer ficar situado cronologicamente.
está gravando numa quinta-feira à noite. Se você escutar o barulho de fundo de um vizinho tentando tocar violão, o piano, está fazendo aula de alguma coisa aqui, sei lá. Tá tudo bem,
absorve,
tá, gente?
Exatamente.
Absorve. Nós encostamos a janela, mas às vezes vai rolar alguma coisa aí. Então, se você tá ouvindo aí do nosso lado, do outro lado, você sabe que tá tudo certo.
Mas, Thiago, aqui onde eu moro, tem um vizinho que tá aprendendo a tocar tuba.
Nossa.
Uau!
Então, eu vou te falar que esse mundo é deveras surpreendente. É muito plot twisting.
Que coisa maravilhosa.
Olha, você tem graça, aquela bem assim, né? Graças a Deus que não é violino.
É aquela coisa, fundo do poço tem sempre subsolo, né?
É, pois é.
Tem sempre um alçapão.
Bom, a gente já começou a falar aqui com o nosso convidado, deixa eu fazer uma breve introdução rapidamente, é o seguinte, esse é o nosso programa especial de um ano.
Um ano!
Estamos comemorando um ano de podcast.
Um ano de pandemia.
É, a pandemia tem mais de que um ano. A gente inventou de fazer esse podcast no meio da pandemia e tal. Enfim, mas esse podcast está completando um ano. E nesse um ano que a gente... Nesse especial de um ano que a gente quer, na verdade, é fazer uma avaliação. Eu e a Gabi, a gente produz conteúdo para a internet. Está o tempo todo nas redes sociais e afins há muito tempo. Muito tempo. Sei lá, eu, por exemplo, comecei a produzir conteúdo para a internet em 97. Para ser muito honesto, assim, meu primeiro site foi em 1997. Estava no primeiro ano da faculdade ainda. E não parei desde então, estamos em 2021. Corta para 2021.
Meu já foi um pouco mais tarde, porque eu comecei com jornalismo impresso mesmo, não tinha site. Depois é que eu fui para sites, né? Tipo, aí era tipo, sei lá, 97, 98.
As poucas vezes que eu trabalhei com jornalismo impresso, fiz uns freelas e nunca me pagaram, quero deixar isso claro. Falou, alô, Sci-Fi News, que nunca me pagou. Enfim, mas o nosso convidado aqui também é um veterano da internet, tá já há muito tempo capinando esse lote ainda. Aquela história de chegamos quando tudo ainda era mato.
Era realmente mato.
A gente está falando aqui com o Alexandre Nagaki. Seja muito bem-vindo. Ao Imagina Se Pega no Olho.
Muito obrigado pelo convite.
Ale, eu queria te pedir, na verdade, assim, vamos fazer uma introdução primeiro.
Uhum.
Quando foi que você começou a trabalhar com esse troço de internet aí?
Cara, eu comecei a criar coisas para a internet mais ou menos na mesma época que você. Em 1997, eu tinha comprado um desses fascículos de banca de jornal. Uau. Sobre como aprender HTML. E aí, através desse fascículo, eu criei um site no espaço do UOL Sites Pessoais.
Uou!
Que se chamava Pensar em Loquês, Pense Nisso. E foi um embrião para vários projetos que eu comecei a fazer na web. Porque nessa época, eu tinha aspirações literárias e eu participava de um monte de newsgroups em e-mail sobre criação literária, sobre compartilhamento de prosas e versos. E aí o site tinha os meus textos, mas eu também publicava textos de outras pessoas que eu passei a conhecer através desses contatos virtuais, né? E de lá para cá, cara, comecei a fazer várias coisas, tipo... Eu criei um fanzine que era distribuído por e-mail, chamado Spanzine, que chegou a ter 3 mil assinantes em 2000. E depois, quando os blogs começaram a chegar no país, eu fui um dos primeiros. Eu pensava que esse Pense Nisso se transformou num blog. E o blog que, no final das contas, abriu bastante porta, ganhou vários prêmios. E através desse blog eu conheci um cara chamado Pedrigo Rezende, que foi o criador de uma das primeiras agências de marketing digital do Brasil, que foi a Riot. E em 2006, eu comecei a trabalhar full time com toda essa doideira aí.
Olha só. E olha, vou deixar aqui registrado que o Ina foi meu colega de faculdade, viu? Aí, ó. A gente estudou junto na Casper.
Esse mundo é um ovo de codorna zipado, Gabi.
É.
Ina, você, olhando para trás, com toda a experiência que você já tem hoje, com tudo que você já passou, e vendo, obviamente, todas as possibilidades que nós temos hoje de publicação e acho que disseminação, né? Publicação e disseminação de conteúdo hoje, graças aos meios digitais.
Uhum.
Inclua aí redes sociais, mas não só ela, né? Podcasts como este mesmo que a gente está fazendo agora, por exemplo, enfim. Ou a galera que faz vídeos para YouTube, TikTok, aquela história toda. Mas do ponto que, que você está hoje, com a experiência que você tem hoje, olhando para trás, tem alguma coisa que você olha e fala, putz, sinto falta daquilo, naquele tempo era mais... Inclua aí, na verdade, o adjetivo que você bem entender, mais legal, mais desafiador, mais, sei lá.
No meu tempo.
Eu nem estou falando nessa pegada de nostalgia, assim, eu estou falando mesmo numa pegada mais de, putz, sei lá... Hoje é tudo... Tem gente que, por exemplo, é movida a desafio. E aí a pessoa, obviamente, hoje em dia, vê as coisas tão simples, tão fáceis. Ah, putz, era muito mais legal quando eu fazia o HTML na unha. Aquela porra, sei lá quem é ser louco que pode pensar isso. Mas, enfim.
Cara, o fato é que... acho que nostalgia é um negócio muito estéreo, né? A galera que fica olhando para trás e diz... Não, no meu tempo, cara, vamos... Putz, isso é papo de... De roqueiro velho, cara. Pelo amor de Deus.
É boomer. É cringe.
Pois é, não. Eu diria que nessa história toda do meu tempo, no meu tempo tudo era muito mais mambembe, Thiago. O que tinha seu lado divertido, é claro. Tipo, se hoje em dia as pessoas entram em redes sociais com uma visão mega profissional, o cara já quer ser... Já que eu sou empreendedor, do tipo, ah, não, eu vou começar a criar meu bigode de conteúdo a partir desse perfil de TikTok, a partir desse negócio aqui do podcast. E aí as pessoas, acho que no final das contas, o que era para ser uma consequência, você produzir conteúdos interessantes e a partir desses conteúdos eventualmente se transformarem numa fonte de renda, hoje em dia tem muita gente que mal tem 100 seguidores no Instagram, já se autodenomina influenciador digital, né? Então, é uma coisa bizarríssima. No final das contas, houve uma inversão de prioridades nessa história toda. Não necessariamente ruim, desde que realmente a pessoa tenha tesão em produzir conteúdos, né? Não fique focada em, porque deu certo com uma Gabriela Pugliese ali, porque deu certo com a pequena Lu aqui, eu vou, então, me transformando em influenciador digital. Não é assim que as coisas acontecem, né?
Tem uma coisa que eu converso sempre, ainda falando um pouco de passado, enfim, até com os... quem conhece, talvez, um pouco da minha história, eu acho que a minha pergunta, você vai... Conforme eu for contando essa história, você vai identificar exatamente qual é a pergunta que eu vou te fazer.
Uhum.
Mas quem conhece um pouco da minha história sabe quando eu fiz lá em 97, quando eu tive o impublicável putaquepariu.com, que era um site de humor, que cresceu pra caralho. Naquela época a gente tinha muito mais acessos do que o finado KD, por exemplo, que foi durante um tempo o embrião do que se pode pensar em buscadores de internet, ou seja, não... Querido ouvinte jovem, a gente não começou usando o Google lá atrás, a gente usava o KD, o Abafista e afins. Mas quando a gente chegou no pico, na verdade, com a PQP, que era esse site do humor, eu escrevia sobre quadrinhos no site, e depois tive uma sessão de RPG e aquela história toda, mas quando a gente chegou no pico, de fato, o UOL começando a se construir ali, começando a ganhar corpo, né, começando a se estruturar direitinho, teve um momento que a falta de grana pesou. E a gente foi fazer, obviamente, coisas de pessoas... A gente começou o site com 17 anos, 17, 18 anos, enfim. Quer dizer, minto, Fábio Yabu, quando ele começou o site, na verdade, foi antes, eu entrei depois. Mas, enfim... Peguei com 17 anos de idade, moleque, precisava arrumar emprego, né? E aí fui lá, arrumei estágio, aquela história toda pra ganhar dinheiro. O site tinha acesso pra cacete, mas não ganhava porra nenhuma com o site. O site saiu do ar. Mas o site saiu do ar, estourou a bolha da internet, um monte de gente começou a ficar rica com a internet. E a gente enfiou a cabeça na parede e falou, caralho, se a gente tivesse segurado um pouco mais, a gente tinha enchido o rabo de dinheiro. Você, que teve sempre projetos, enfim, a gente nunca, na verdade, quando eu comecei, quando eu virei amigo da Gabi, depois a gente começou a namorar, enfim, ela tinha falado de você, eu já te conhecia, obviamente, né, do teu conteúdo, já tinha... Tinha assinado newsletter tua, tinha já... Era a pessoa que frequentava teu blog, enfim, já consumia teu conteúdo. Se olhando para trás hoje, tem algum momento que você fala, caralho, aqui nesse ponto eu podia ter ficado melhorado com essa porra e não fiquei?
Mas isso sempre acontece, né, Thiago? Desde a época que você era mais conhecido pelo Alcunha de Elcidin.
Pois é.
E depois também... Você também conhece bem a história do Judão, que é outro site que, dependendo do time, também poderia ter rendido uma bolada e não rendeu, né?
Tristeza.
É, mas o fato é que, putz, tem muita coisa que, no final das contas, a gente vê que não ficou milionário pela maldita questão do timing, né, Thiago? É puxado, porque, assim, é lógico, a gente que tá desde os primórdios na internet... que pessoas como a gente foram os primeiros usuários no Brasil de Orkut, depois entrou no Twitter, né, porque não existia TTs, RTs eram todos manuais. Há vários pontos da trajetória que você fica pensando, tá, se eu tivesse feito isso nesse exato momento, talvez tivesse me dado bem, só que... Cara, é que nem a questão de boas ideias, do tipo, uau, essa pessoa implementou uma ideia que eu tive há 5 anos atrás. Beleza, mestre. Só que boas ideias só tem valor quando realmente...
Sai do papel,
né? Quando são colocadas na prática. Enquanto isso não acontece, é um sonho bonito de verão. Então,
Alguém vai ter a sua grande ideia, sempre assim, né? Alguém vai viabilizar... sua grande ideia.
Quantas pessoas não falaram, puxa vida, eu tinha pensado no Spotify há muito mais tempo, ou então eu pensei no YouTube antes mesmo disso acontecer. Mas no final das contas, a história da humanidade é a história de muitos projetos que...
E não deram certo.
Exatamente. Não. Muitos projetos que foram sonhados, mas... muitas vezes não foram para frente também por falta de condições. Por exemplo, você comentou que o Puta Que Paga, no final das contas, saiu do ar pouco antes de começar a primeira grande bolha da internet.
Isso.
Se vocês tivessem um pouco mais de injeção financeira, poderiam ter tocado isso a tempo de vocês pegarem a boiada, por exemplo, da América Online Brasil. Eu tenho amiga que ficou milionária numa dessas vibes aí.
Sim.
Mas, cara, no fim das contas, a gente tem que pensar que tudo é aprendizado, que é fazendo merda que se aduba a vida.
Pois é. Eu ia perguntar uma coisa para você, né? Você falou no começo, produção de conteúdo, hoje em dia muito se fala do que é produção de conteúdo.
Uhum.
Né? Então, assim, como jornalista, a gente analisa um conteúdo, você, né, um conteúdo... pela etimologia da palavra, não que seja um conteúdo mesmo, a gente analisa um texto ou um conteúdo de redes sociais, a gente fala, ok, isso não é jornalismo, isso é um conteúdo. Eu queria que você definisse o que é produção de conteúdo, por exemplo, para a galera que também tem essa dúvida. Como que o povo ganha dinheiro com produção de conteúdo, né? Porque eu trabalhei também um tempo com influencers, assim, sendo a pessoa que... contrata influencers, né? Sendo agente de influencers, tipo, uhum. Né? Você tem fulano, ciclano e a gente junta com a marca. A gente fala, tal marca precisa de uma pessoa e vamos juntar aí, vamos fazer uma grana, vamos pegar esse influencer e tal. E aí a gente leva um monte de coisa em conta. E eu queria ouvir de você o que é levado em conta também, né? Não quero que eu fale, eu queria que você falasse.
Então, nessa vibe toda de conteúdos, hoje em dia, por exemplo, eu achei muito sintomático, recentemente teve um ex-BBB e um ex, Qual que é aquele outro reality show? Ex no Limite, aquele arcrebiano?
Sim.
Que tinha comentado que antes de começar a participar do No Limite, tem deixado uns conteúdos inéditos para serem postados enquanto ele estava no Limite. E era um selfies, cara. Legal. Mas aquela coisa. É conteúdo? É. É um conteúdo merda? É. Depende do ponto de vista, na verdade. Porque, assim, tem gente que consome o Instagram que não passa de uma baita ego trip, que só tem selfies em toda a timeline, mas gosta de consumir aquilo, se entretém com aquilo e para ela tá bom. Então, aquilo, conteúdo, no final das contas, post que seja produzido com foto, vídeo, texto, etc., que acaba sendo consumido por outras pessoas. Se o conteúdo é ruim, se o conteúdo é bom, na verdade, eu acho que isso é um pouco subjetivo, porque vai depender muito do quanto isso impacta o público-alvo. Eu, que também trabalhei com influenciadores durante muitos anos, e na verdade ainda continuo fazendo algumas coisas ligadas a isso, de alguma maneira aprendi a abstrair o tipo de conteúdo que essa pessoa produz, porque...
É porque a gente trabalha com nicho, né?
E quando a gente pensa em resultados, em KPIs, e em analisar como é que a gente vai impactar o público-alvo desejado para uma marca, para um produto, a gente não necessariamente vai contratar pessoas que produzem coisas que nos agradem,
Exato.
Mas sim pessoas que
Atendam
produzem
a marca,
coisas que
atendam o fim da marca.
e que tenham a ver com missão e valores de uma marca. Se uma marca está querendo impactar um público de 13 a 18 anos, por exemplo, dificilmente eu vou contratar influenciadores que produzam conteúdo que me agrade, mas isso é muito subjetivo, porque pode não selar essas coisas para mim, mas para as pessoas que se engajam naquele conteúdo, que dão um RT, que compartilham, que pegam aquele vídeo do TikTok e fazem o download e começam a espalhar por aí, cara, aquilo é conteúdo de primeira. Então, no fim das contas, acho que trabalhar com contratação de influenciadores faz com que a gente também aprenda um pouco a até ter uma certa empatia no sentido de entender como é que determinado conteúdo consegue impactar um público que não é a gente.
Exato, um nicho que não é nosso, né? A gente vive falando isso, por exemplo, quando a gente comenta essas produções de cultura pop, por exemplo, remake do He-Man, remake do Thundercats, essas coisas, que vem aqui o nerd e fala: ah, não, mas eu achei uma bosta, é horrível, blá, 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 e a gente chega e fala para ele: cara, isso não é para você. Tipo, passou a sua época, né? Tipo, o He-Man da sua época era para você. Agora esse He-Man é para criança de agora, né? Tipo, whatever. O desenho que for. No caso, a She-Ra era na época que deu bastante problema. E agora o He-Man deu problema porque ele tá focado na Tila e não no He-Man.
Exatamente.
Então a galera ficou muito brava por conta disso, né? Os saudosos aí, os nostálgicos. E é realmente isso, né? Tipo, esse conteúdo não é para você. Entenda que. O foco disso, o público que ele quer atingir, não, você não tá nesse target, você não tá nesse alvo, né?
Sim, é que nem a gente analisar a MTV de hoje, por exemplo. Um nostálgico vai dizer: poxa, boa mesmo era a MTV da minha época, que tinha Fábio Massari, que tinha Magna Persson, que tinha Lado B. Mas, cara,
É a época que eu trabalhei lá. Aí, ó. Que
olha
tinha
aí.
Gabriela trabalhando na MTV.
Pois é, na MTV eu cheguei a ter um blog lá e participei de algumas reuniões com o pessoal de conteúdo lá também. Mas é aquilo, a MTV de hoje tem outro target, então não adianta você ficar achando, reclamando. O cara nostálgico do rock and roll que acha que liberdade é pegar sua moto e sair zoando por aí.
Easy ride.
E que adora cerveja artesanal e corta cabelo nessas barbearias mais
Nossa.
gourmetizadas aí. Cara,
É do último reduto hétero do mundo.
são outros tempos. A gente não pode partir desse viés do meu tempo tudo era melhor, porque é extremamente babaca, na verdade, isso.
Exato. E, na verdade, a gente não abre para possibilidades, né, Ina?
Exato.
E quando, muita gente me pergunta, putz, você fez um monte de coisa, o próprio Ina fez um monte de coisa, o Thiago fez um monte de coisa. E aí eles perguntam, pô, por que, né, como você fez tanta coisa? Você tem quantos anos? 50, 84 anos? 1000 anos? Você tem? Não, cara, eu sempre avaliei as possibilidades e sempre me julguei. Falei, ok, vamos fazer. Uhum. Mas é isso. Quando você se abre para a possibilidade, não fica, ai, mas eu nunca fiz, mas eu não sei, mas eu não... Falei, ok, eu era óbvio, né? Houve... ocasiões que eu não sabia fazer realmente, comecei do zero, mas eu fui sincera pra pessoa e falei, cara, eu não sei fazer, vamos nessa, você me dá a mão que a gente vai junto. Mas aprendi, né? E é isso mesmo. E aí, me emendando a pergunta, nessa, já pegando essa vibe de o que é nicho e coisas, o conteúdo que é feito para um target, para uma marca, a gente pode emendar aí as próprias mudanças nas redes sociais, né?
Uhum.
A galera meio que chiou um pouco, por exemplo, do Instagram, do algoritmo do Instagram, por exemplo, tá beneficiando só vídeo agora, lives, né, e um certo tipo de foto. Isso tem a ver com isso também, né, Ina?
É, total, porque no final das contas, primeiro, acho que uma das grandes mudanças que a gente testemunhou ao longo desses anos todos é o fato de que o conteúdo foi cada vez sendo mais focado para o audiovisual e para o conteúdo e para o consumo em dispositivos móveis, né? Então, foi natural tendência dos blogs serem substituídos por redes sociais, e nessas redes sociais, aquelas que têm mais foco em imagem e em vídeo se predominarem. E essa mudança bastante radical que foi anunciada pelo head do Instagram há algumas semanas, dizendo que agora o Instagram vai ser uma rede social mais focada em vídeo, tem tudo a ver com o momento atual, tem tudo a ver com o fato de que o TikTok recentemente foi anunciado que se tornou o aplicativo mais baixado do mundo, passando o Facebook. E é consequência desse momento em que cada vez mais as pessoas consomem internet o tempo todo, não há mais aquelas antigas limitações com relação a banda de internet e com relação a celulares que eram incapazes de conseguir processar conteúdos mais elaborados. Agora está tudo ao alcance da nossa mãe e no tempo e no local onde a gente quer. Então, é aquela história da internet ter horário nobre o tempo todo, né? Então, dentro dessa mudança super radical, é natural que tanto profissionais que trabalham com marketing de conteúdo, quanto os produtores de conteúdo, se adaptem a esses tempos novos. Mas isso também não é nenhuma novidade. O mundo está cada vez mais numa constante fase beta, né? É tudo experimentação, é tudo mudança, e se você fica estancado no tempo, um abraço. A analogia que eu sempre costumo fazer é de que quem trabalha com internet deve levar em consideração o fato de que a gente precisa ser que nem tubarão que constantemente nada no mar. A partir do momento que o tubarão para de nadar, ele morre. Com a internet é exatamente a mesma coisa. Você precisa constantemente estar se movimentando, constantemente estar se reciclando, porque se você fica estancado, né, no tempo do Twitter sem TTs, no tempo do Instagram sem stories e coisas do tipo, um abraço. Vai fazer outra coisa, porque realmente o universo da comunicação digital não vai ser para você, não.
Exato.
Essa coisa, inclusive, de ter, arrisco dizer, assim, fazendo aqui uma sessão de terapia em grupo, assim, terapia em grupo, primeiro entre nós três e depois com as pessoas que nos ouvem aí, mas essa coisa de ter que se adaptar o tempo todo cansa, puta que pariu. Caralho, como cansa, só um desabafo, assim, tem toda... Thiago, tem toda razão, é isso mesmo. Enfim, quem quer trabalhar com isso, não tem, a gente não tem muito para onde fugir. Mas, ave Maria, como cansa.
Thiago, a gente morre de burnout, mas não morre de tédio.
É.
Real, real.
É isso mesmo.
o papel das, essa coisa que surgiu, na verdade, aí com, enfim, a gente viu isso ganhando corpo, obviamente. Rede social, quando a gente fala de redes sociais, óbvio, a gente já lida com redes sociais tem muito tempo, né? A gente tem o conceito, obviamente, de Facebook, Twitter, Instagram e afins hoje, né? LinkedIn, deixa eu até bater um pouco na madeira aqui quando eu falo isso, mas é... Mas é engraçado que a gente, por exemplo, sei lá, usava o... As pessoas estavam no Mirk, por exemplo, lá atrás. Se você não sabe o que é Mirk, você está ouvindo, a gente não sabe o que é Mirk, joga no Google. É... As pessoas estavam no Mirk lá, por exemplo, aquilo era uma rede social, né? Ou seja, as pessoas estavam conectadas ali. O ICQ, uhum. Ou ICQ, eu não consigo falar, nunca na minha vida eu vou conseguir falar ICQ.
Não, sempre estamos. Foi ICQ, 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 assim como o WhatsApp é Zap.
Ah, mas eu já levei uma corrigida já uma vez...
Ah, inclusive, no meio publicitário.
O ICQ. Ah, tá bom, ICQ, ok. É. Mas o ICQ também era uma rede social, enfim. Mas o que a gente passou a entender, na verdade, como rede social, né? Uhum. É, hoje, como é que se enxerga o papel dessas redes hoje, não só para quem produz, não só do lado de quem produz, mas do lado de quem consome? E... arrisco dizer, não só como você enxerga, mas como você enxerga o futuro disso, assim, né? Ou seja, o quanto...
essas mudanças de hoje...
O quanto, né? Essas mudanças vão ter impacto lá na frente e o quanto, por exemplo, essa discussão que a gente está tendo aqui hoje sobre... hoje, quando a gente fala de redes sociais, tem o meme do gatinho, tem o meme do BenTV, tem os bebês fofinhos, tem a menina Alice lá, que a gente vê os vídeos dela toda hora, das palavras difíceis, que é uma gracinha, enfim. Só que redes sociais, a gente sabe que obviamente não são só isso, redes sociais, na verdade, tem uma discussão muito séria e grave, inclusive, sobre o quanto Mark Zuckerberg é responsável pela deterioração de ambientes democráticos no mundo. Uhum. Ou seja, ampliei, na verdade, a discussão muito além, assim. Como é que você enxerga, na verdade, esse cenário hoje, esse impacto hoje, e como é que você enxerga, se é que é possível enxergar também, na real, né, o futuro disso?
É, foi uma pergunta bem simples de se fazer, né?
Pois é.
Cara, a primeira coisa que eu comento é o seguinte... redes sociais atualmente são talhadas para fazer com que as pessoas permaneçam o máximo de tempo possível nelas, né? Então, desde que foi implementado aquele scroll down infinito, que você desce a tela e continuam aparecendo conteúdos, e aqueles famosos 5 minutinhos antes de deitar, para você deixa eu dar uma olhadinha no que está rolando aqui no Twitter. Quando você vai ver, você já está às 4 da manhã arranjando briga com alguém por causa de um trend topic. O fato é que as redes sociais, no final das contas, cada vez mais impactam todas as esferas da nossa vida. E a gente viu a eleição desse presidente desgracento no Brasil ter sido muito movimentada por causa de redes sociais, e aí a gente fala de YouTube, a gente fala de WhatsApp, a gente fala de todos esses ambientes virtuais nos quais pessoas buscam por informação, e buscam por entretenimento, e buscam por novas amizades, mas no final das contas acabam imergindo num universo de conteúdos quase infinitos, em que os algoritmos acabam valorizando muito mais as pessoas que gritam, as pessoas que são estridentes. É aquela história toda de que se você é uma pessoa mais ponderada, que escreve um post aqui e acolá, procurando ter o famoso bom senso, o seu conteúdo não vai chamar tanto a atenção quanto de alguém que berra uma afirmação bizarra e faz com que as pessoas fiquem indignadas. E aí, querem deixar suas opiniões. E deixam opiniões como? Dando RTs comentados, compartilhando aquele vídeo com aquele absurdo, fazendo pessoas imbecis se tornarem famosas. Então, assim, a gente está num cenário... E aí, na verdade, Zuckerberg é a ponta mais visível desse iceberg, mas qualquer rede social, qualquer aplicativo que envolva conteúdos gerados pelos usuários parte desse mesmo princípio de que, primeiro, os conteúdos que mais ganham engajamento muitas vezes são os conteúdos que são os mais polêmicos e que fazem com que a pessoa não consiga passar batido por aquilo. Ah, putz, eu vou precisar xingar esse desgraçado. E aí pronto, no fim das contas a gente viu a merda que deu na política mundial, né? Não só brasileira, por causa disso tudo. E aí, o produtor de conteúdo, onde é que entra com essa maçaroca toda? Primeiro, a gente está vendo produtores de conteúdo que estão sofrendo de burnout porque perceberam que os algoritmos os obrigam a produzir cada vez mais conteúdos. YouTube, por exemplo, a pessoa precisa ter uma agenda de produzir conteúdo segundas, quartas, sextas, sempre no mesmo horário, para que o algoritmo continue dando visibilidade para ela junto aos seus próprios inscritos, por exemplo. Facebook, nem preciso comentar o fato de que depois que eles terminaram praticamente com o alcance orgânico e obrigando as pessoas a impulsionarem postagens para que elas se tornassem visíveis para os próprios fãs da página, aquilo virou coisa de maluco, né? Mas
aquilo virou uma turminha de 6 pessoas que sempre dão like.
Mas o foda é isso, por exemplo, no Facebook, a boa parte dos conteúdos, hoje em dia, acho que para quem já não é um visitante mais assíduo do Facebook, o que aparece lá quando eu entro lá é alguma pessoa que está lamentando por alguém que morreu de Covid ou alguém que está recebendo parabéns para aniversário, que são os conteúdos que, no final das contas, fazem com que as pessoas se engajem mais, né?
É, verdade.
O produtor de conteúdo, dentro disso tudo, fica, naturalmente, fica doido. Primeiro que a pessoa...
Lá do algoritmo.
A pessoa já não bate muito bem com as histórias de produzir conteúdos num ambiente em que você tem milhões de outras pessoas fazendo a mesma coisa, né? Acho que é a economia da atenção acirrada à enésima potência. Como é que... Eu, por exemplo, no Twitter, eu sigo mais de 900 pessoas. Então, e pior, mais 900 pessoas, quase todas eu conheço pessoalmente, eu já troquei ideias com elas. Mas tem muita gente que segue até mais perfis do que eu. E aí, qual a visibilidade que um tweet seu vai ter no meio de tanta gente? E aí a gente pode ampliar isso para pensar no YouTube, que tem mais conteúdo sendo produzido por segundos do que muitos conteúdos que foram produzidos por décadas. Sim. Como é que você vai conseguir se distinguir no meio disso tudo? Então, é uma máquina de fazer malucos. Internet sempre foi isso, na real, mas cada vez mais, com a quantidade de mais e mais pessoas produzindo coisas aqui a colar, nas diversas redes sociais, nos diversos modos como a gente pode postar alguma coisa ou criar algo para o Spotify, para o YouTube, para o TikTok, etc. Você já precisa ter um certo planejamento. Aquela coisa mambembe que eu comentei há pouco tempo, que era um aspecto que me dá mais saudades daqueles tempos, se perdeu completamente, porque agora realmente...
É profissional, né?
Ou você dá um foda-se e produz conteúdo só porque você gosta realmente e não tem maiores pretensões, e isso é saudável, isso realmente resgata um espírito mais bacana que havia no começo da internet, ou seja, você só produzir conteúdo porque gosta e foda-se, eu não quero saber de algoritmo. Eu não quero saber se você é consumido por 8 pessoas ou por 8 milhões. Desde que eu produza coisas que me deem tesão, que me deem prazer de fazer. Ou você embarca nessa vibe, ou se você realmente quer profissionalizar o seu hobby, aí você vai ter que estudar algoritmo, você vai ter que estudar SEO, você vai ter que estudar SMO, você vai ter que fazer parcerias, collabs. E aí, cara...
Vira matemática, né?
E aí te prepara, porque realmente você vai ter que planilhar tudo bonitinho, você vai ter que estudar como é que você vai produzir conteúdos de acordo com o algoritmo. E aí o grande dilema, acho que o grande desafio para quem é creator hoje em dia é realmente esse. Se você quer se profissionalizar, você vai ter que manjar muita coisa de marketing digital e você tem que ter a ciência de que se no meio desse processo todo você perdeu o tesão de produzir conteúdos porque sente que está fazendo coisa só porque o público demanda, só porque o público está exigindo isso e você não está afim de fazer essas coisas, é realmente ter essa sintonia, esse fino equilíbrio de saber até que ponto vale a pena você produzir conteúdo porque você quer atender uma demanda e quer atingir um público maior, né?
Sim. Eu tenho ouvido muitos criadores de conteúdo, na verdade, nessa pegada de, putz, e o fato do Imagina se Pega no Olho existir, por exemplo, é justamente isso que você estava falando, né? A gente aqui, a gente sabe que não tem um puta público enorme.
E nem é
o que a gente quer, na verdade. Se chegar, tá tudo bem, mas se não chegar.
Chegar melhor, mas se não chegar.
Tá ótimo, nós estamos produzindo, tem umas pessoas, a gente sabe que tem uma galera que escuta, a galera que escuta vem trocar ideia com a gente conversa, e é isso, assim, essa é a ideia. Mas eu tenho ouvido muitos criadores de conteúdo que nessa pegada que você estava falando de, putz, vou produzir aquilo que me dá tesão de fato, estão falando, inclusive, que. Eu vou até parar de produzir para essas plataformas, que são uma plataforma, enfim, um Twitter, um Facebook, um Instagram, sei lá, que você quer uma plataforma, em tese, uma plataforma privada, digamos assim. Porque se um dia, por exemplo, essa porra cai, sei lá, cai o YouTube, por exemplo, eu perdi tudo que eu fiz. Então, o que eu vou fazer? Eu vou lá fazer um blog. Eu pago a porra do servidor e é isso, tá lá. E eu tenho tudo salvo no meu computador e tá tudo certo. Isso significa, portanto, que eu tenho... E eu tenho visto muita gente, na verdade, voltando com blogs ainda devagarinho, não sei o que, cada um a seu tempo, né? Uhum. Ou seja, fazendo do jeito que dá, do jeito que tá afim, do jeito que tem tesão. Mas tenho visto a coisa dos blogs. Isso é uma coisa que você tem sentido também?
Tem sentido muita gente criando newsletters, na verdade. O que era realmente...
Era outra pergunta que eu ia te fazer também.
É, porque é um resgate até anterior a blogs, né?
É.
E acho que até faz mais sentido nos tempos atuais, porque... cara, em blog o fato é que são cada vez mais raras as pessoas que vão digitar uma URL... para acessar determinado blog. Porque primeira página de resultados no Google, esquece, meu velho. A disputa é muito grande para qualquer termo que você vá citar. Então, dificilmente o seu conteúdo vai ser encontrado através de busca orgânica do Google, porque a coisa está extremamente profissionalizada e tem milhares de outros conteúdos por aí falando sobre determinados assuntos. A não ser que você realmente seja o nicho do nicho do nicho, e aí, de repente, você escreve sobre a dor de lombriga da formiga da Tanzânia. E aí vai ter algum maluco que vai propor exatamente por esse assunto e seu post vai ser o único que vai aparecer. Fora isso, eu acho que o melhor modelo a se adotar é newsletter, porque é incrível como surgem e morrem diversas redes sociais, diversos sites, portais, mas o e-mail continua ali, firme e forte. Então, a partir do momento que você cria uma newsletter e as pessoas se inscrevem nela, elas vão receber aquilo, porque não tem algoritmo. Sim, você vai disparar esse e-mail vai ser mandado para todo mundo que assinou a tua newsletter. É claro que uma pessoa pode não abrir a sua newsletter, mas se receber, ela recebe. Ao contrário de, por exemplo, um post que você vai publicar no Facebook, que vai aparecer para 6 ou 7 gatos pingados e olhe lá. Então, para quem produz conteúdos em texto e não quer entrar nessa roleta russa de tentar disputar atenção com um monte de gente produzindo coisas na web, acho que é a interface mais viável para quem para quem realmente ainda curte escrever, compartilhar ideias, e principalmente pelo fato de que a correspondência do e-mail é uma maneira mais íntima e mais próxima que você pode ter, né, do autor com o leitor. Então, atualmente, eu recomendo para quem está a fim de retomar essa vibe que era típica dos primeiros blogs que surgiram. Né?
E eu tenho escutado, bom, eu tenho escutado. Tenho escutado seria uma mentira, na verdade, né? Eu tenho escutado isso já há... Nós estamos em 2021, eu tenho escutado isso desde antes da pandemia, né? Desde 2019, 2018, as pessoas falam aquela frase: esse é o ano do podcast. É a frase padrão, assim, que as pessoas viram até piada, enfim. Os meninos da Ampere lá, o Cris Dias, o Maron, eles falam, brincam o tempo todo com isso e tal. Uhum. Esse ano sim, agora vai, é o ano do podcast. Você acha que a gente está vivendo o ano, ou os anos, enfim, do podcast, ou isso é só uma moda passageira e daqui a pouco encontram outra?
Não, rolou. Na verdade, a partir do momento em que a gente vê o Jornal Nacional dedicando o bloco para falar de podcasts, quando rolou, quando eles, a Globo fechou parcerias com o Brainstorm 9 e levou outros podcasters de peso como o Mizanzuki para lá, cara, já aconteceu. Na verdade, o ano do podcast já rolou e continua rolando, até porque é bom lembrar nessa história toda de disputa por atenção. E pô, a maravilha do podcast, a beleza do podcast é que você pode ouvir quando você está fazendo outras coisas, né? Eu estou lavando louça de casa e eu estou ouvindo o Boa Noite Internet, por exemplo. E a pessoa está dirigindo o carro para levar filho para a escola, também pode estar ouvindo podcast. Então, dentro dessa história toda do quanto a gente tem a nossa atenção dispersa por tanta oferta de conteúdos, uma das grandes vantagens do podcast é essa. E foi o fato de que virou mainstream, né? Agora, a partir do momento que Globo News produz podcasts, que você tem nomes como Fábio Porchat, que também já tem os seus. E, cara, eu acho que a história toda do ano do podcast está chegando, na verdade chegou, né? Amanhã mesmo, a gente está gravando agora na quinta-feira, mas na sexta, dia 13, por exemplo, às 10 da manhã o Twitter vai fazer um evento focado em podcasts para divulgar a plataforma dele, o Twitter Spaces. Então, as grandes redes sociais também já estão de olho nesse nicho, né?
O nicho do áudio. Pois é, a gente cobriu todas as plataformas aqui, porque a gente falou de redes sociais, ele tá falando de coisas que são mais imagem, mais vídeo, mais texto. Tá faltando o que agora? Que outra plataforma áudio. A gente pode esperar? O áudio, pois é. O que mais, na verdade, falta aparecer aí, talvez, de produção de conteúdo? Tentando fazer um exercício de futurologia aí.
Na verdade, acho que uma das tendências fortes atualmente são realmente os comandos por voz, né? Eu, por exemplo, já sou um grande usuário de Alexa aqui em casa e é muito prático, né, cara? É muito prático. Por exemplo, eu que trabalho em home office, eu uso o método Pomodoro, né? Para conseguir, dentre outras coisas, fazer os intervalos, porque é uma desgraça, né? A partir do momento que você está habituado em home office, se você não fizer uma separação entre vida pessoal e vida profissional, você está lascado, né? E aí, volta e meia, eu mando o comando de voz para que a Alexa me dê um alerta de meia hora para fazer uma pausa, para eu abrir uma outra aba e passar a fazer uma outra coisa, e variar os projetos nos quais eu estou trabalhando. Acho que uma das grandes tendências é isso. No final das contas, o foco atualmente da internet é muito orientado para dispositivos móveis. Mas acho que a orientação que passa a ser dada para comandos de voz, assistentes de voz, vai ser cada vez maior. De resto, o TikTok aponta uma tendência super forte, que é o fato de que Se antes a edição de vídeo era um bicho de sete cabeças, agora, com todas as ferramentas de edição e os filtros que o TikTok trouxe para o dia a dia, a produção de conteúdo audiovisual está muito mais simplificada. Você consegue produzir coisas criativas em muito menos tempo do que na época em que você precisava aprender a dominar a ferramenta de edição de vídeo, para fazer transições, para fazer cortes. Agora, não. A gente toma olé de moleque que tem 7, 8 anos de idade, faz uns vídeos com umas transições incríveis, só com o celular na mão. Então, não é à toa que o Instagram está revendo sua estratégia radicalmente, porque o TikTok ascendeu de uma maneira muito forte. E uma coisa que eu acho legal do TikTok, fora a criatividade dos vídeos, é o fato de que o algoritmo deles, na verdade, é muito distinto de outras redes sociais, né?
Sim.
É um algoritmo que te permite descobrir coisas interessantes que não tinham passado ainda pelo seu radar, de uma maneira que, hoje em dia, um Twitter da vida, um Instagram da vida, é difícil você conseguir encontrar conteúdos novos de pessoas que você jamais viu na vida, que TikTok te oferece. Não é à toa que o TikTok tem se destacado muito como revelador de novos produtores de conteúdo interessantes, por causa do bendito algoritmo dos caras.
Sim, então, além disso, os caras têm, quem é TikToker, né, e faz sucesso nessa plataforma, usa a criatividade e um poder de síntese, assim, pelo menos as pessoas que eu costumo, né, seguir e ver, o poder de síntese deles é maravilhoso, assim, tipo, porque passa um conteúdo, pode até abordar um conteúdo mais denso, mas de uma forma que mais leve, né, tipo, que faz você refletir, faz você pensar, né, isso tô falando do meu nicho, né, gente, não que não haja milhares de outras formas no próprio TikTok, como o Ina tá falando.
Uma coisa que a gente vê com as crianças também, pelo menos com nossos dois filhos, o menino mais velho e a menina do meio, né? Já dá para, será que a gente sabe dizer assim, do meio? Enfim,
do meio,
a gente vê do conteúdo que eles consomem, eu enxergo ali, e isso acho muito, muito positivo no TikTok, é muita diversidade, assim. Mas muita diversidade, muito mais do que tem em qualquer outra. Se juntar toda a galera que eu sigo, e não é pouco, assim, no Twitter, no Instagram, no Facebook, não dá metade do tipo de conteúdo que eles vêm mostrar pra gente. Assim, olha que legal. Eu tenho TikTok, mas eu fiz um TikTok uma vez na vida e é isso. O que aconteceu? Eu uso o TikTok
pra trabalho
e pra ver coisas, né? Mas eles estão num obviamente, o nível de utilização deles é muito maior. E o looping que eles estão, essa coisa de conhecer, isso que você estava falando, né, de conhecer pessoas, né, de conhecer criadores, de conhecer pessoas que estão fazendo conteúdos novos e tal, é tão forte, e é forte para eles, assim, não, meu, eles vêm mostrar direto pessoas que estão discutindo, não é só dancinha, porque tem isso também, tem
o estereótipo, o
velho boomer, na verdade, fala, o TikTok é só aquelas dancinhas,
agora
o caralho,
tem que aprender a dançar,
tem que aprender a dançar, o caralho, eles vêm mostrar discussões muito legais, assim, sabe, sobre gênero e tal, no TikTok, cara.
Sim,
uma menina indígena maravilhosa, não acreditei. Eu falei, cara, que menina incrível. Eu aprendi tanta coisa. É muito louco isso. Ela me ensinou com o TikTok.
É, porque realmente é aquilo. Isso, no final, se aplica para todas as... acho que todos os meios de criação de divulgação. Pega, por exemplo, o Spotify. Cara, Spotify, ou Deezer, qualquer streaming musical, você tem tantos sons bacanas para serem explorados, mas me dá até um certo dó do roqueiro Hans Zimmer, que acha que não é produzido coisa com qualidade, porque o cara estava habituado ao quê? Você ligava uma FM, ou você sintonizava a TV na MTV Brasil, e eram só aquelas opções que apareciam. Cara, hoje em dia você consegue explorar sons da Nova Zelândia, na Tanzânia, na Mongólia. Só que as pessoas exploram muito pouco desse potencial. Por exemplo, uma das coisas que eu gosto muito é acompanhar as edições do Eurovision, que é o maior festival musical que tem. E aqui no Brasil, cara, se eu contar 10 ou 15 pessoas que são tão fãs de Eurovision quanto eu, é muito. E Eurovision, por exemplo, é uma coisa incrível, porque você escuta sons de outros países e o Eurovision abre portas para você explorar outras possibilidades musicais. Mas os caras, por exemplo, a gente pega um Riot Show que nem o The Voice. 90% das pessoas vão lá e cantam músicas já conhecidas, são sempre aquelas músicas em inglês, ou os clássicos standards da MPB. Quando é que você vai ouvir alguém cantando alguma coisa em francês? Ou quantas pessoas vão citar uma banda legal de Portugal, por exemplo, ou de Moçambique, Angola, até do nosso próprio idioma? Exato. Então, assim, acho que redes sociais também mostram muito isso, o quanto as pessoas ficam meio bitoladas em acompanhar a produção, os conteúdos que são produzidos por um Felipe Neto, uma Gabriela Pugliese, um Whindersson Nunes, que tem seus méritos, mas, cara, tem muita gente boa que está por aí explorando, produzindo conteúdos, só que boa parte dos usuários médios da internet continuam só acompanhando aquelas indicações automáticas do quem seguir do Twitter, YouTube, do Facebook, YouTube. Do Instagram.
Eu queria perguntar para você, Ina. Você acha que isso, por exemplo, eu acho que essa questão da exploração da internet, porque é isso que você falou, eu vejo a internet como um mar infinito, assim, tipo, que você precisa mergulhar e explorar, né? Uhum. Só que, assim, eu acho que isso beneficia as pessoas que são mais curiosas, né? E pessoa que vai atrás, realmente, que sei lá, teve uma atenção, foi, alguma coisa chamou a atenção e ela explorou, foi atrás e tal. E a maioria das pessoas, o que eu vejo aqui, de tanto trabalhar com o público também, é que as pessoas não querem pensar, né? Elas não querem fazer essa curadoria. Eu acho que o grande segredo, isso eu até vou perguntar para você mais tarde, acho que o grande segredo da internet é você refinar o que você segue, o que você quer, o que você procura. Eu acho que é uma questão de curadoria, praticamente. É a arte da curadoria, né?
Eu acho bizarro pessoas reclamando. Poxa, o Twitter hoje tá chato. Poxa, o Instagram hoje tá chato. Cara, você que tem o controle sobre o que aparece na sua mente.
Você que segue gente chata, desculpa.
É. Ou, na verdade, você é o chato, né?
Exatamente isso. E aí eu vejo essa falta de curiosidade, essa falta de fome de saber, de conhecer, de até querer se abrir para outras coisas diferentes, né? Sim. E você acha que isso impacta realmente e que as pessoas preferem engolir esse enlatado, por exemplo, da internet, que são as pessoas que a própria internet sugere que você siga, que você veja, que você consuma?
Então, mas é que, na verdade, no fim das contas, eu acho que o grande problema estrutural disso tudo é a educação, né? É o fato de que, assim como a gente tem uma educação de qualidade muito baixa, que, dentre outras coisas, não estimula pessoas a serem mais contestadoras, a serem mais proativas, o internet é reflexo disso. A partir do momento, por exemplo, que você tem escolas que são focadas em fazer você passar no vestibular, decorar formulinha e ser CDF nisso e aquilo, em vez de você ir buscar por novas informações, ir buscar por novos conhecimentos, ou novas maneiras de você até aprender as coisas velhas, isso se reflete na internet. Então, essa falta de proatividade, de você correr atrás das coisas. E é impressionante, né? No fim das contas, a gente vê toda a campanha política dizendo que vai priorizar a educação, mas, no fim das contas, a gente vê as pataquadas de sempre, né? Você pega a pandemia, por exemplo, o modo como o abismo educacional entre aqueles que têm internet banda larga,
sim,
notebook, tem toda a possibilidade, né, de fazer EAD de boas, para pessoas que mal conseguem acessar a internet de um celular, que às vezes nem pega direito, cara, é foda, né? E isso acaba se refletindo também no modo como as pessoas consomem internet e no modo como as pessoas exploram muito pouco toda a riqueza de conhecimentos e de universos de conteúdo que permanecem relegados por aí, né?
Exato.
Tem uma última pergunta que eu queria te fazer, né? Que é assim, a gente está falando aqui, óbvio, de todas as... Tudo que está crescendo, tudo que tem tendência, tudo, né, que... Tem algo para você que é uma farsa declarada e que, obviamente, já vai morrer daqui 5 minutos, assim? E por que o nome disso é Clubhouse? Não, tô brincando. Tô brincando. Ou não. Mas, enfim, tem algo que você está... enxerga agora, fala, as pessoas estão dando tanta atenção para isso, isso aí não dura, não.
Cara, mas eu vou te falar, Thiago, que, por exemplo, eu lamentei pelo Clubhouse ter sido um hype que não se concretizou, viu? Que, por exemplo, assim como tô em toda novidade que surge na internet, quem é profissional, no fim, é obrigado a ser early adopter.
Exato,
né?
Exato.
Entrei lá no Clubhouse para ver qual é que é. E me surpreendi positivamente com o fato de que o Clubhouse é um ambiente em que as pessoas, para conseguirem novos seguidores e para criarem salas de discussão com interesse, havia muita gente que eu nunca tinha visto na vida. Não era necessariamente, por exemplo, quando a gente agora entrando no TikTok... Você vai ver que os influenciadores mais conhecidos já automaticamente já ganham perfil verificado e um destaque maior. Então, você vai, ao mesmo tempo que você encontra pessoas novas, você vai ter uma Marina Rui Barbosa, você vai ter um Felipe Neto, você vai ter um Lucas Sangel, as pessoas que já estão consagradas em outras redes. No Clubhouse não havia isso no começo. Mas no caso deles, acho que o grande problema, e eles não souberam catalisar bem o hype, dentro das coisas que não estavam preparados mesmo para a alta súbita de demanda que ocorreu, uhum. E pelo fato de que os caras perderam o timing na hora de abrir o aplicativo para Android, né? Porque, cara, a iOS é aquela ilha, né? É uma minoria que usa a iPhone. A partir do momento em que os caras não tiveram, talvez até a competência de liberar logo a versão para Android, não houve espaço para que o pessoal que chegou lá para ser deslumbrado, a modinha, uau, esse é o clube da elite do iPhone. Para a chegada de novos produtores de conteúdo, que aí poderiam arejar esse ambiente, eles perderam esse timing. E no meio disso tudo, houve a concorrência. Tipo, o Twitter Spaces foi lançado já direto para qualquer usuário de sistema, sim, operacional mobile. E aí acho que a coisa se esvaziou. Mas, retomando a tua pergunta, cara, eu não sei, eu não te apontaria especificamente alguma coisa que eu possa dizer que isso aqui é uma farsa e vai murchar logo. Porque, às vezes, a gente olha com desdém alguma novidade, mas aquilo preenche as necessidades de um determinado nicho.
De alguém, sim, sem dúvida.
É muito aquela coisa. Por exemplo, acho que é pouco mais de 2 anos, o Flogão encerrou atividades oficialmente aqui, aqui, né? Foi fechado o Flogão. A gente poderia pensar, caralho, mas ainda tinha gente que usava aquela porra do Flogão? Isso já não tinha morrido há tempos como Fotolog? E a resposta é não. Por exemplo, caminhoneiros, olha só os nichos e como determinadas redes sociais, determinados aplicativos atendem as demandas. Caminhoneiros usavam pra caralho o Flogão para. Tinha clubes de divulgação aqui a colar. E é um universo que. Eu só soube disso depois que um jornalista do Estado de São Paulo estava fazendo uma matéria sobre o Flogão e me entrevistou para saber o que eu achava. E aí ele estava comentando que no meio das apurações de reportagem, ele descobriu que tinha esse nicho e também pessoas que compram e vendem cavalos usavam muito o Flogão.
Ô, louco, bicho.
Nossa.
Isso, pois é, isso em pleno 2009, cara. Então, 2019. Então, você veja, muitas vezes a gente não dá a menor pelota para algum app, para alguma rede social muito específica que tem por aí, mas de alguma maneira encontra algum público que vai lá, adota como se fosse dela e bora, né?
Tem para todo mundo, tem para todos os gostos.
Tem para todos os gostos.
Agora eu queria, agora realmente para fechar, uma última pergunta, estilo Marília Gabi Gabriela. Para quem quer virar um influencer, para os nossos ouvintes aqui, que tem umas
Aspirantes a
aspirantes,
influencers.
que tem aspirações de influencer, o que você falaria? Quais são os pontos que essa pessoa precisa trabalhar? Se você quer ser influencer, o começo é esse aqui. By Alexandre Nagaki.
Ou o que
Ou
você
então
não
desiste.
deveria fazer?
Cara, acho que a primeira coisa básica do básico. Você tem que produzir conteúdo sobre assuntos que você domine e nos quais você perceba que você tem um ponto de vista que seja original. No mundo não precisa de mais clones do Felipe Castanhari ou da Boca Rosa. O mundo precisa de pessoas que tenham uma voz autêntica e diferenciada, que acrescente alguma coisa. E acho que o segundo ponto é, a partir disso, você procurar se especializar em algum nicho um pouco mais específico. Não adianta você ser alguém que vai falar sobre generalidades, porque você já tem. Por que, por exemplo, eu vou trocar o UOL? Ou eu vou trocar, sei lá, o Omelete, ou eu vou trocar o Nexo Jornal para te acompanhar. Por que que eu vou deixar de maratonar uma série na Netflix para me inscrever no seu canal do YouTube? O que que você tem para oferecer que esses players maiores não têm? Aí vem muita questão de realmente você ter autenticidade. Você procurar transmitir a sua personalidade nos conteúdos que você for produzir. E a partir disso, se você quer se tornar influencer mesmo, vai ser importante realmente você estudar um pouco de marketing digital, sim. É você correr atrás, por exemplo, dos cursos do YouPix, é você, sabe, procurar entender um pouco mais sobre SEO, sobre construção de uma persona digital, porque. É aquilo que a gente estava comentando. O universo está muito profissionalizado. Mas, apesar disso, ainda há muito espaço para o novo, como a gente estava comentando agora com o TikTok. E o TikTok, acho que é um tesão, realmente, é o fato de que você tem gente produzindo conteúdos nos mais diversos cantos do Brasil. Isso é uma das coisas que mais me encanta no TikTok. Eu vi por exemplo, tem um grupo de profissionais da construção que fazem música usando pá, usando todas as ferramentas, batendo tijolo, latão, de tinta, e fazem covers de músicas.
Ah, eu vi isso, é maravilhoso. Eu vi uma
Esses.
laje, eu vi uma laje e uns pedreiros fazendo isso. Eu achei sensacional.
Pois é, e é o tipo de conteúdo que, assim, acaba encontrando seu público numa rede social que tem um algoritmo diferente, que é o TikTok, e nisso realmente acho que é dentro das coisas, por isso que está conseguindo se destacar com relação a outras redes sociais, porque dá mais espaço para o inédito, né? Ou seja, a gente já está um pouco saturado de acompanhar os mesmos YouTubers. E as mesmas personalidades produzindo conteúdos. Então, é um sopro de novidade quando você consegue achar pessoas que são tão diferentes do nosso universo habitual e que realmente rompem bolhas. É aquela desgraça, é a famosa história do filtro bolha, né? Da gente acabar tendendo a seguir pessoas que pensam igual a gente. Não, sim, né? Pelo amor de Deus. E acho que realmente, dentro da história toda de como se tornar um influencer, uma coisa chave realmente é essa. Você ter essa curiosidade, essa proatividade, você fuçar conteúdos inéditos e que sejam inspiradores para você encontrar a tua própria voz dentro de um universo que já está tão saturado de conteúdos por aí, né?
Boa.
Então é isso.
Ina, muitíssimo obrigado pelo papo. Queria te pedir, na verdade, para deixar aí agora o seu jabá, assim, né? Projetos que você está fazendo, onde as pessoas te encontram, caso elas queiram te seguir, bater um papo, aquela história toda.
Cara, quem procurar por Alexandre Nagaki no Google já vai achar muita coisa, porque se antes a nossa vida era um livro aberto, agora é um Google aberto, né? Eu tô no Twitter como Nagaki, N-A-G-A-K-I, e no Instagram como Pop Cabeça. E estamos aí, cara. Foi um baita prazer conversar contigo e com a Gabi.
Obrigada, Ina, mais uma vez.
Obrigadão, beijo.
É nóis, valeu.
E agora, elas, as nossas
dicas da semana.
Da semana. Vou fazer uma vinheta, preciso falar com o Edu para ele fazer uma vinheta. Dicas da semana.
Isso.
Muito bem. Nossas dicas da semana aqui, a gente começa falando de um filme que a gente assistiu essa semana, que é o filme do Esquadrão Suicida. Mas não aquele, é outro. Não é aquele lá de trás, dirigido pelo David Ayer, aquela excrescência que é talvez tão ruim ou ainda pior do que Batman vs Superman. Foda-se se você não concorda. É um filme dirigido, um filme novo, que tem conexões com o outro filme, conexões muito menos de história, muito mais de personagens, né? Ou seja, a gente tem os personagens, alguns personagens interpretados pelo mesmo ator, pelo menos atores. Então a gente tem a Viola Davis interpretando a Amanda Waller, que é a líder, né, do esquadrão. A gente tem, obviamente, a Margot Robbie de volta como a Arlequina. E aí a gente tem o Rick Flag e tem o que é o Joel Kinnaman, e a gente tem o Capitão Boomerang. Não vou falar muito do Capitão Boomerang, mas enfim, o fato é que o Esquadrão Suicida, esse filme, é dirigido pelo James Gunn, que é o mesmo diretor dos dois filmes dos Guardiões da Galáxia.
Olha
da Marvel.
Só! Olha que coincidência! O que o Marvete vai falar o quê? Que o Esquadrão Suicida só ficou bom depois que um diretor da Marvel foi dirigir o filme.
Pois é, veja você.
Olha só.
Enfim, o filme é bem... Não se apegue aos personagens, isso é fato. E isso é uma coisa que tem, que é uma coisa que tem nos quadrinhos, na real. Né? Ou seja, a equipe é chamada de Esquadrão Suicida, não é por acaso.
Sim, porque os personagens morrem.
Eles são vilões que são mandados para missões suicidas, de fato. E se eles não morrem na missão, eles morrem por não ter cumprido as ordens...
Da
Amanda Waller. Todos eles têm um explosivo instalado na base do crânio, que se eles não cumprem, se eles resolvem, vão fugir, por exemplo, ela ativa isso remotamente e explode a cabeça do sujeito.
Eu ouvi muitas críticas falando que não gostaram da forma como a Viola Davis, como foi demonstrada, não é nada contra a Viola Davis até, porque a interpretação dela é impecável.
Essa mulher é incrível.
É monstruosa. Mas como a Amanda Waller foi retratada nesse Esquadrão Suicida. A galera ficou chocada com a Amanda Waller. Amigo, você tem que ler a HQ, porque a Amanda Waller, ela é filha da puta.
Ela é ainda pior do que nos gibis, ela é ainda pior do que nos filmes.
Ela é filha da puta, cara. Ela é muito escrota. Sim, ela é escrota. Ela trata os caras como agentes para um fim.
Dispensáveis.
É, para um fim. E acabou. Ela não se apega. Faz parte até de uma proteção dela, não se apegar a eles. Porque se ela se apegar a eles, ela não mata eles, né? Quando precisar.
Ela é o tipo de mulher, inclusive, que nos quadrinhos tem um momento clássico dela encarando o Batman de frente, assim, e ela não baixa a cabeça, não, mano. O Batman é que baixa a cabeça pra ela, é o contrário, assim. Então, não tem isso, não. Mas o filme é muito divertido, tem muito humor, tem muita violência, muito sangue.
Bem slasher, assim.
Tem personagens muito...
Quase um tarantinesco, praticamente.
Sim, sem dúvida. Tem personagens muito divertidos. É, o Rei Tubarão é incrível, né? O Tubarão Rei.
O Tubarão Rei tá, assim, um personagem à parte. Ele é um show à parte do filme.
Cara. É maravilhoso.
Ele é super cativante. Mesmo.
Mas, enfim, os personagens... O Idris Elba tá ótimo também. Como
ele é sempre ótimo. Nasceu ótimo. Nasceu ótimo, Idris Elba.
Tá de parabéns, o Idris Elba. É. O filme é bem legal e acho que vocês vão curtir bastante. Em breve ele estará disponível. Por enquanto ele está disponível de jeitos que você aí que está nos ouvindo sabe bem como encontrar. Mas em breve ele vai estar disponível no HBO Max. É... A gente começou a assistir por falar em HBO Max e por falar em breve disponível legalmente no HBO Max. Por enquanto não. A gente começou a assistir também a terceira temporada da série dos Titãs, que eu assisto mesmo, e foda-se você que está me julgando por isso. É... E a série, na verdade, já liberou 3 episódios logo de imediato, assim. É... Que temos agora... E eu achei muito legal, na verdade, porque é a equipe se mudando de São Francisco, onde eles estavam, para Gotham City. É... E eles vão assumir um papel na cidade, que é um papel que era exercido, obviamente, antes pelo Batman. O Batman sai de cena de um jeito que é absolutamente inesperado. É, o Ian Glen, que é o ator que faz o Batman, por enquanto ele só faz o Bruce Wayne. Ele nunca apareceu, na verdade, como Batman, de fato. Mas ele é ótimo.
Eu acho que nem é. Nem ideia.
É porque se ele aparece como Batman, fodeu, vai roubar a cena, né? É sempre assim. A DC tem essa coisa que tem que colocar o Batman em tudo que é lugar. Foda-se o Batman. Mas enfim, essa cena tem um personagem que é muito mais importante do que o Batman, que é o Asa Noturna. É...
E ontem deixou o Thiago em êxtase. Eu fiz até um vídeo. Porque ele tava, assim, sorrindo sozinho. Se eu olhava pra cara dele, ele tava com um sorriso no rosto, vendo a série, gente. Só de ver o Asa Noturna. Foi uma coisa, assim, tocante. Foi tocante. DC, é uma paixão, assim.
Eu acho que eu acho que a série é bem melhor do que as pessoas falam. Tem seus problemas, obviamente. Mas acho que a série é bem melhor do que as pessoas falam. A produção é bem legal. É, os uniformes são muito legais. E a história, eu achei que foi uma história bacana. Inclusive agora, nesse momento, assim, ela começou bem. Tem a Bárbara Gordon, né? Trouxeram a Bárbara Gordon pra série. É uma atriz que é cadeirante de verdade. Que é PCD de verdade fazendo a personagem. Depois de ter sofrido, né, o tiro... pelo Coringa, fazendo uma referência à Piada Mortal. É, e o grande vilão da série até o momento é o Capuz Vermelho. Né? É o Jason Todd assumindo sua porção vilanesca. E eu acho que tá bem legal. E acho que... A gente viu os 3 episódios na sequência e o terceiro episódio acaba com um cliffhanger completamente inesperado. Assim. Acho que vale a você assistir. Bom, já falei. Daqui em breve deve estar no HBO Max, mas se você quiser ver antes, você sabe muito bem como resolver isso na sua vida. Gibi, a gente tem aí uma sugestão que é o Ira dos Ventos.
Sim, da querida Talessac.
Da Talessac, que é maravilhosa.
Eu já falei dela aqui várias vezes. Eu sou apaixonada pela arte dessa menina, na verdade, pela versatilidade dela. Ela atua em tantas mídias. Ela não é só ilustradora, cara. Ela faz vídeo. Ela faz origami. Ela faz escultura. Ela é incrível. Não à toa, ela fez a minha Kitsune, que é a raposa mágica lá da mitológica do, né? Tanto ela tem mitologia tanto no Japão quanto na China, na verdade, sobre raposas. E ela fez aqui, está pendurada na parede de casa.
E o gibi, na verdade, é muito legal, porque tem muitos QR codes ao longo do gibi que você vai assistindo animações que ela fez, por exemplo, ou escutando trilhas sonoras que ela fez com uma parceira, por exemplo, que vão complementando as cenas. Isso é muito legal, assim. E é uma história que fala de passado e futuro, e ela, óbvio, está falando aqui especificamente da tradição, de legado da tradição nipônica dela, no caso. É muito, muito, muito bacana mesmo. E aí, por último, como disco, por falar em tradição, a gente não poderia deixar de falar de Noturno, que é o disco novo da Maria Bethânia. Que a gente escutou aqui em casa e é lindíssimo, assim. Tem ela cantando em espanhol, tem ela cantando samba, uma coisa meio bossa nova, enfim, super diversificado. Na verdade, tem muitas músicas daquelas que são mais fortes da Bethânia, intensas emocionalmente. Tem até uma música sobre a história do menino, né? Que caiu do prédio em Recife.
É, Pernambuco.
E a música é bem forte, assim, bem. E com a interpretação da Bethânia, quem sabe, quem conhece a Bethânia, ouve ela interpretando, é de chorar, assim. Mas ela o restante do disco, na verdade, é um disco bem diversificado, assim. Acho que tem coisas bem bonitas. Tem ela cantando com o Xande de Pilares, sim, inclusive, um samba bem bonito, lindo, também. É. Vale demais a pena. A Bethânia é aquela mulher que sempre que você puder, escute. Bom, é isso?
É isso.
É isso, então...
Muito obrigada por ter acompanhado a gente nesse um ano de podcast. Um podcast que a gente fez porque a gente sentiu que precisava fazer alguma coisa na pandemia, senão a gente ia morrer de tédio aqui, porque são dois jornalistas aqui.
Pois é.
E a gente precisava, né, colocar nossa veia jornalística aí para trabalhar. E a gente fica... Aguardem essa semana, porque a gente ia ter sorteio.
É isso aí,
né? Verdade. Um sorteio bem legal que a gente vai anunciar nas nossas redes sociais.
Que vocês deveriam seguir, aliás.
Exato.
Facebook,
e a gente vai pedir,
Twitter, Instagram.
Inclusive, a gente vai pedir aquela famigerada forma de sorteio, que é você marca um amiguinho, porque a gente precisa de gente pra seguir.
Muito
a gente
bem.
É assim que funciona. E aí você vai ganhar, né? Ou não.
Facebook, Twitter e Instagram. Entra lá, segue a gente, manda sugestões. A gente tá sempre vendo, respondendo e afins. E aí você sabe que você escuta nós no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, Apple Podcasts, enfim. É isso. Teremos novidades em breve. Aí, como a gente já falou, já deu um pouco spoiler no outro episódio. Vamos ter novidades com outros formatos aí que a gente vai começar a experimentar. Mas, obviamente, vocês vão ficar sabendo disso, claro, seguindo a gente em todas as plataformas ou acessando www.imaginasepeganoolho.com.br. Bora para mais um ano. Beijo!
Beijo!